בעזרת השם, דף קוף בית תדיינו וין, estamos a ficufar, vamos ver a ficufar no verso, na quinta linha de baixo para cima, começando uma nova mishnah, um novo assunto. Neger Sheish Birushu Glustera, como a pessoa pode trancar portas em Shabbat? Tem situações que os sábios proibiram trancar portas em Shabbat, porque parece que a pessoa está construindo um recinto, adicionando algo fixo a um recinto, mesmo que a pessoa não está, mas parece que sim, então os sábios proibiram. E tem situações que a Torá proíbe trancar portas em Shabbat, como vai falar a mishnah na continuação. Fala Mishnah, Neger Sheish Birushu Glustera. A situação Neger é um fecho de uma porta, uma estaca que a pessoa enfinca numa argola, está fixa à porta. Embaixo dessa argola tem um furo na escufa, uma plataforma em frente à porta. É como um degrau que separa entre a rua e a porta da casa da pessoa. A pessoa enfincando uma estaca, atravessando essa argola. Nesse furo da escufa, a pessoa tranca a porta. Pois não se trata de um neger, uma estaca simples, se trata de uma neger cheia de birushu glustera. Tem uma parte espessa em uma das extremidades dessa estaca. Essa parte espessa pode ser servida também como um moedor. Então, aparentemente não é muktze e também, aparentemente, a pessoa não está construindo um recinto em Shabbat. A pessoa não está adicionando algo fixo a um recinto em Shabbat, mesmo que a pessoa gostaria de usar esse moedor depois de trancar essa porta. Mesmo assim, os sábios, eles discutiram se é proibido ou permitido trancar a porta com esse neger. Fala a Mishnah, Rebelezer, ou Rebelezer fala que é proibido trancar a porta com esse neger, porque mesmo que a pessoa não está colocando algo permanente nessa porta, mas parece que a pessoa está fixando algo permanente nessa porta, porque esse neger não estava amarrado à porta, esse neger estava avulso à porta, a pessoa está adicionando algo à porta, e está adicionando algo também, a residência é proibido. Rabi Yossi Matir, Rabi Yossi permite trancar a porta com esse neger. Foi Rabi Yossi, uma vez que tem essa glústera, esse pilão, esse moedor, a pessoa não está construindo algo mais no recinto, não parece que a pessoa está também construindo algo mais no recinto, não está nem proibido me dizer a banana falar Rabi Yossi. Agora vocês vão trazer provas para suas opiniões. Fala Mishnah, maravilha, essa fala maravilha, mas se be Knesset be Tveria, aconteceu numa sinagoga em Tveria, chorando a Gimbo et que eles costumavam sim trancar a porta com esse neger. Ache Barabban Gamliel Vaskenim, até que Rabban Gamliel e os sábios vieram, Vastrula, eles proibiram para eles trancarem as portas. Sabe, eles fizeram uma prova para sua opinião, que é proibido trancar as portas com esse neger, que tem esse glústera, esse moedor em uma das extremidades. Porque parece que você está construindo algo, uma residência. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi responde essa prova conforme a sua opinião. Isso não é Gubo. O que aconteceu lá foi diferente para Rabbi Yossi. Eles proibiram trancar a porta com esse neger. Achavam que eram proibidos? O Baram Gamliel Vaskenim veitiru lemir Rabban Gamliel, os sábios vieram e permitiram para eles trancar a porta com esse neger. Assim Rabbi Yossi entendeu esse acontecimento e assim Rabbi Eliezer entendeu esse acontecimento diferente. Fala Gamliel explicando qual é essa machloca de Rabbi Eliezer e Rabbi Yossi. Fala Gamliel, benitab e gudou kulam olo pligi. A machloca de Rabbi Eliezer e Rabbi Yossi não era uma situação que ele tal e gudou, ou seja, existe uma corda bem forte que conecta entre esse neger e a porta da casa. Que se fosse esse o caso, que existe uma corda firme conectando esse neger à porta, também era beleza ele permitir trancar a porta com esse neger, uma vez que esse neger, essa estaca, faz parte da construção já. Não parece que a pessoa está destruindo algo avulso, a construção está construindo mais. Qual é a machloket? Que prigue a machloket é bexeno nital de igudô. É um caso que a pessoa não já amarrado esse neger, essa estaca, com uma corda forte e resistente à construção. Se a pessoa puxasse um pouco essa estaca, essa corda ia se desprender e ia rasgar. De mar savar, que foi mirabioso, que evan de esberoxô glústera tlatplialav, que foi mirabioso uma vez que tem esse moedor em uma das extremidades dessa estaca. Essa estaca é considerada um utensílio. A pessoa não vai construir um recinto com um utensílio? A pessoa não vai querer perder esse moedor? O Mara Savar, que foi mirabilhese, que proíbe que abandone o nital beigudolô, que foi mirabilhese, uma vez que esse estaca não está amarrada de uma forma permanente à residência, então parece que a pessoa está assim construindo parte do recinto em Shabbat e é proibido. Essa é uma coisa que mirabilhese, ela viu-se nessa primeira Mishnah. Tem uma segunda Mishnah com relação a esse assunto também. Fala Mishnah, Matnitin, Negra Nigrar Noalim Bumamigdash. Fala só uma estaca que está amarrada assim à residência, porém é Nigrar. Está amarrada com uma corda bem comprida e o objeto está no chão, não está suspenso no ar. Será que é permitido ou proibido trancar as portas? No Alim Bubamigdash é permitido trancar as portas do Betamigdash. Avaluba Medina, mas é proibido trancar as portas fora do Betamigdash. O conceito é que os sábios não proibiram halachot rabínicas do Betamigdash. As pessoas que frequentam o Betamigdash são os Kohanim, principalmente, e os Kohanim são os Rizim, falam em outro lugar, são muito cautelosos. Eles não têm que ter cercas rabínicas. Consequentemente, é proibido trancar portas com esse negra nigra, com essa estaca que está amarrada com uma corda comprida à residência, fora do Betamigdash, uma vez que parece que precisa assim adicionando algo novo e fixo à residência. Ve'amunach, porém, se trata de uma negra, uma estaca que não está amarrada à residência, kandekanassur, é proibido trancar a porta também do Betamigdash, também fora do Betamigdash. O motivo disso é que se a pessoa vai trancar a porta com esse negra que não estava amarrada à véspera de Shabbat à residência, a pessoa está assim adicionando algo novo à residência. Está construindo, está transgredindo o preço de boné construído em Shabbat. Você acredita na cama. Rabi Yudá Omer fala Rabi Yudá, Amunach Mutar Bamigdash. Fala Rabi Yudá, é permitido trancar as portas do Betamigdash com um negra, essa estaca que não está amarrada à residência. A proibição seria uma proibição rabínica e as proibições rabínicas não se aplicam no Betamigdash. É só uma proibição rabínica, uma vez que a pessoa já designou da véspera de Shabbat essa estaca para ser um fecho de uma tranca e não ser parte de uma residência em Shabbat. Venigrar Bamedina. Isso se trata de um negra, essa estaca que está amarrada com uma corda comprida. Esse negra está no chão, é permitido trancar as portas fora do Betamigdash também. No Rabiudá não existe a proibição rabínica de trancar portas com uma estaca que está amarrada, mesmo que a estaca está no chão, não está suspensa no ar, mesmo assim é permitido. Se é uma floqueta na cama e Rabiudá, se é permitido trancar as portas fora do Betamigdash com negra nigrar, essa estaca que está amarrada com uma corda comprida está apoiada no chão. Agora explica melhor como se trata essa Mishnah. Fala Gmará, Tadarabana fala Braita. Eis o negra nigrar. Com esse negra nigrar, essa estaca que está apoiada no chão, Shinualim Bamigdash, Avaluba Medina, que é permitido trancar as portas do Betamigdash, mas não fora do Betamigdash. Koshe Kashur Betalui Virosho Echad Magiela Ares. Fala Gmará. É um negra, essa estaca que está amarrada à porta está suspensa no ar. De um lado está na vertical, verojou errado na guia da área, de uma ponta está encostando no chão. Nessa situação, falta na cama, que parece que a pessoa está assim adicionando algo novo à residência, uma vez que esse negra não está todo suspenso no ar. Por isso é proibido trancar as portas fora do Betamigdash, com esse negra só no Betamigdash é permitido, você acredita na cama. E a Bidá facilita mais a Lahara. A Bidá, o Melfa da Bidá, Zé Ave Medina Mutar. Nessa situação, é permitido trancar as portas mesmo fora do Betamigdash. Uma vez que no final das contas, esse negra está assim amarrado à residência, não parece que a pessoa está construindo algo novo em Shabbat. Ela eis o negra shinuanim bamigdash avalo bamedina. Qual é esse negra nesse fecho que se fecha só no Betamigdash, não fora do Betamigdash? Kol shinolu kashur velotalui, aquele negra amunach que não está amarrado à residência. Veshom toma nirob de keret zavit, quando a pessoa quer destrancar a porta, ele pega esse negra e coloca num canto. Ele não está suspenso no ar. Nessa situação, mesmo o Rebbe concorda que é proibido trancar portas fora do Betamigdash, porque sim, parece que a pessoa está adicionando um algo novo à residência. Mas ele não estava amarrado à residência. Continua. Amar a viúda, mas como falou o sábio, ela quer que a viúda é benigrada. Ela quer que a viúda, coração negra, é negrar, que é permitido trancar as portas mesmo fora do Betamigdash com essa esteca que está amarrado. A residência está apoiada no chão. Amara, falarava, Virusha Kashur Badelet. Falarava, quando é que Rabi Yudá permitiu trancar as portas com negra nigrar, mesmo fora do Betamigdash? É só se esse negra, se está que está amarrada à porta, não está amarrada aos batentes, não está amarrada ao cadeado, está amarrada à porta. Aí esse negra é parte da construção de véspera de Shabbat. Por isso está amarrada ao cadeado, aos batentes, está amarrado a algo secundário à casa. Não é tão importante assim para considerar que já faz parte da casa. A pessoa adicionando esse negra, trancando a porta, está construindo parte da casa. Está proibido mesmo o Rabi Yudá. Pergunta a ele, será que essa é a Alahá? Vera habitava Ica de Mahuza, habitava, visitou a cidade de Mahuza. Vechaza de Haldehava Talibe Ibra Dendash. Viu uma pessoa que estava marcando esse negra, essa estaca para trancar a porta, no cadeado da porta. O Rabi Yudá seria proibido trancar a porta dessa situação. Vilamalu Vilomid, e Rabi Teva não repreendeu essa pessoa, não falou que ele não pode trancar a porta se negra, se está que está amarrado ao cadeado. Famirava, se é necessário que se negra esteja amarrado à porta? Responde a Gmará, lá é um caso diferente. Haunitabi Gudohava, lá é um caso diferente porque está amarrado com uma corda forte, uma corda resistente. O estar amarrado com uma corda resistente já faz parte da residência. A pessoa pode puxar essa neger e esse neger não vai se desprender da residência, já faz parte da residência, mesmo que está amarrado ao cadeado já é suficiente. Isso que ela falou que tem que estar amarrado à porta, só está amarrado com uma corda frágil. Nessa situação, se a pessoa vai puxar essa neger, vai se desprender dessa corda, então não tem uma conexão tão forte com a residência, tem que estar amarrado à porta diretamente, não ao cadeado, não ao batente. Continua, Rav Ava Ikra le Narda, Rav Ava visitou a cidade de Narda, Hazel Hao Gavra, Rav Ava viu uma certa pessoa, de Rav Kakatir Begmi, que estava amarrando o seu neger, esse fecho da porta, com uma fibra, algo frágil. Amar, falou Rav Ava, Den lo nitroko, essa pessoa não pode trancar essa porta em Shabbat. Mas se ele amarrou essa estaca com algo tão frágil, como se ele tivesse não amarrado essa estaca, é proibido trancar as portas fora do Betamigdash, essa pessoa não amarrou a estaca à porta. Continua, Baira Bezerra perguntou o sábio, Nikmazmal, qual é a lacha? Se o furo nessa escufa, nessa plataforma em frente à porta, se desfez, ou seja, agora esse furo atravessa completamente essa escufa e chega até o chão, embaixo da escufa, embaixo desse degrau que separa entre a casa da pessoa e a rua. Qual é a lacha? Será que os sábios permitiram trancar portas nessa situação ou não? Talvez os sábios não permitiram trancar a porta dessa situação, uma vez que a estaca vai se enfincar no chão, embaixo da escufa já parece sim, a pessoa está construindo algo a mais a construção. Qual é a questão de Rabi Zeira? Ele não escutou essa braita, Nishmat Asur, que se esse neger, essa estaca se desprendeu da residência, é proibido trancar a porta, como já vimos, é um neger Amonach. É um neger que não está preso à porta, é proibido mesmo que eu venha a biudá. Nikmaz mutar. Por isso, se é um neger que está assim amarrado à construção e o furo desse escufa, dessa plataforma, chega até embaixo da escufa, chega até o chão, continua sendo permitido trincar as portas nessa situação. Vira biudá, mar. Nikmaz afapi shenu nishmata su. Por isso, a biudá discute com o Tanakam e fala que se está nikmaz, esse furo está atravessando completamente essa escufa e a estaca vai se enfincar na terra embaixo da escufa, é proibido. Aí já parece que a pessoa está assim construindo algo novo, a casa. Escutando de Rav Yosef, a questão de Rabi Zeira. Continua, a maravilha da Amara, o Shmuel falou, sabe a que Rabi Yudá, bem Nikmaz, a Lachá, como Rabi Yudá, com relação a Nikmaz, que esse furo está atravessando completamente essa escufa, está proibido trancar a porta nessa situação. E tá, mamãe, por quê? Ela cai diferente nessa situação, a Marabai falou, Abai, Mishon de Mirzi, que boné, porque parece que a pessoa está transgredindo, precisa de boné, construindo uma residência em Shabbat. Está destruindo algo, a terra está proibida. Continua, Abai, Minei, Rav Nechumi, Bar Zecharia, Abai, perguntou o sábio para Abai, a Salobet Yadmal, se a pessoa fez um apoio para segurar esse neger, será que agora todos concordam que é permitido trancar as portas com esse neger, uma vez que a pessoa fez um betiad, um apoio para segurar, a pessoa já demonstrou que quer retirar esse neger a curto prazo, será que a pessoa continua construindo um recinto se ele tranca essa porta? Amarle Bukla Kamart, você quer perguntar se a pessoa pode trancar a porta com um pilão? Com certeza é permitido trancar a porta com um pilão? Vamos falar que Itmar foi ensinado, Maravilha Fumi Barada, falou, sabe, Salo Betiad Mutar, se a pessoa fez um betiado, um apoio para segurar esse neger, essa estaca, é permitido trancar as portas porque a pessoa demonstrou que ele não quer acrescentar algo permanente à residência. Continuando em outros casos, como a pessoa pode trancar as portas, Hao Sharita de Rava Beirav Pedat, aquela tora de madeira bem pesada que tinha na casa de Rav Pedat, dava Madula Beasana, que precisava de 10 pessoas para levantar essa tora de madeira, Vixado lá a dacha, eles colocavam perto da porta para trancar a porta. Velo amaleu, velo midi, e Rabi Pedat não repreendeu eles. É permitido? Porque amar torat klialea não é mukze, e também não é uma coisa fixa à construção, é um utensílio. Uma vez que as pessoas podem usar essa torre de madeira como banco, não é algo fixo à residência, também não é mukze. Continuai a cita de Rava Beimar Shmuel. Aquele moedor que tinha na casa de Shmuel estava uma resaca da driva que comportava uma grande quantidade de trigo, mais do que 100 quilos de trigo. Sharamar Shmuel emisdai Adasha. E Shmuel permitiu trancar a porta com esse moedor. Amar lhe respondeu, Turat Klialea, porque esse moedor continua sendo um utensílio. Sendo assim, a pessoa não está adicionando ao fixo a construção e também não é Muktse. A pessoa pode usar esse moedor para outras funções. Continua Shalach, lei. Rabbi Bar Yechezkel, Rav Amnan, perguntou o sábio Rav Amnan. Neimalan mar, mehalim nili mealeda de amartlan, mishmed ravasi. Que o Senhor nos ensine esses ensinamentos especiais que o Senhor nos ensinou uma vez em nome de Ravasi. Bequipe de Arva, com relação a esse assunto das telas sobre os barcos. O que eles faziam era, pegavam várias hastes e enfincavam nos dois lados do barco com uma envergadura. Colocavam várias dessas hastes e depois cobriam com uma esteira para se proteger do sol, da chuva, do frio. Será que é permitido fazer isso em Shabbat no Shalach Lei? Rav Amram respondeu, Aki Amar Avas, isso foi Ravas, Han Ekipe de Arva, essas tendas que se fazem sobre os navios, Bezman Sheesh Ben Tefach, se cada haste tem um tefach, 10 centímetros de largura, e na minha outra possibilidade, em Ben Tefach, pode ser que eles não tenham essa tefach de largura, tem menos. Ve'en benzelazeh shlosha, porém a distância entre cada haste é menos do que 3 tefachim. Sabemos que uma distância menor do que 3 tefachim pela lahá é desconsiderada, elavut. É como se fosse que todas essas hastes fossem uma haste só. O sábio lemahá vimachzetu por esta lehen. No Shabbat a pessoa pode trazer uma esteira e cobrir essas hastes com essa esteira e fazer uma cabana. Uma vez que temos já essas hastes que medem 1 tefach, 10 centímetros, ou tem lavuda entre uma haste e outra, como se fosse um teto de um tefach ou mais, 10 centímetros ou mais, já temos uma tenda da véspera de Shabbat. A pessoa está acrescentando uma tenda em Shabbat, sustenta a vase que é permitido acrescentar uma tenda em Shabbat. Isso fala que a Itama, por que seria permitido fazer essa tenda no meio do Shabbat? É permitido fazer tendas em Shabbat? Também é bolê, está construindo? Falou, sabe, Mosif al-Ohel araihu. A pessoa está acrescentando a uma tenda temporária já existente da véspera de Shabbat. Esse teto de um tefah, 10 centímetros, já é uma tenda. Veshap Dani, isso é permitido. Continua. Hanu dihri dehavali ravuna. Aqueles carneiros da casa de Ravuna, de Beimama, Bautula, que durante o dia eles precisavam de sombra, o Belele e a Bauavira, e durante a noite eles precisavam de brisa, vento. E eles faziam um teto durante o dia e descobriam esse teto à noite. Atalekamederav, Ravuna perguntou para Rav como ele pode fazer em Shabbat. Amale respondeu Rav, Zilkroch Budia Veshair Batefer. A noite de Shabbat, quando você vai destapar esses carneiros, deixa um tefach coberto, 10 centímetros cobertos sobre esses carneiros, que já vai ser uma tenda feita da véspera de Shabbat, lemachar pasta, e no dia de Shabbat você pode estender outra vez essa esteira, o mosif aloe laraium vechar pidan, porque você está adicionando a uma tenda temporária já existente da véspera de Shabbat, e é permitido. Continua, Amarav, Mishum Rebirria, falou o sábio em nome de Rebirria, vilon, relação a uma cortina, Mutar em totô, mutar em forco. É permitido colocar uma cortina e tirar uma cortina de uma superfície em Shabbat. Mesmo que é proibido fazer uma tenda em Shabbat, mas isso é só se a pessoa faz um teto. Se a pessoa faz uma cortina, a pessoa não está fazendo um teto e é permitido. Continua agora outra coisa em relação à lei de Bonet construir recintos em Shabbat. Kilat Hatanim. Relação àquelas telas que se colocam em volta da cama, como um mosqueteiro ou como um enfeite de uma cama de noivos. Será que é permitido fazer isso em Shabbat? Não, mutar ele forcava e lintotava em Shabbat. É permitido tirar essas telas em Shabbat e colocar essas telas em Shabbat. Aparentemente será proibido fazer uma tenda em Shabbat? Mesmo assim, falou sobre o que é permitido. Explica, Amara. Amara Sheshet Bered Ravidi explicou o sábio. Lo Amnam, quando isso se aplica que é permitido colocar essas telas em volta da cama? Ela Sheherbegagatefach, isso é só se o topo dessa quilata tenda dessas telas não tem um teto de um tefach, 10 centímetros na horizontal. Não é uma tenda, porque só tem paredes, não tem um teto. Avalierbegagatefach, porém, se o teto dessa quilata tenda tem uma superfície de 10 centímetros, um tefach na horizontal, a sura é proibido colocar essa quilata tenda em Shabbat. וכי אין בגגת טפח לא אמרה, נמד זו כנאום תן סיטופו, ג'אום טפח לסן כמדוס אוריזון טאו, תמיד זה שם הלימיטסו, אלא שאין בפחות משלושה סמוך לגג טפח. איסו אסוסי, אמר שזה מנור דו כתריס פחים, מנור דו כתרידה סנטימטרוס דו טופו, תמיד נמתי אומה לארגורה ג'אום טפח די סנטימטרוס, אבל יש בפחות משלושה סמוך לגג טפח, פרינסי, ניתן לו מג'סיס הנדול בכתריס פחים, נדול בכתרידה סנטימטרוס דו טופו, דה סקילת חתנים, temos uma largura de tefach, a sura é proibido porque essa largura de tefach é como se fosse teto. Vês que uma distância menor do que 3 tefachim é desconsiderada pela halakha, é como se o topo dessa kilat hatanim tivesse teto de 10 cm, tefach na horizontal. Vechiem pachod mishlosha samuch lagag tefach na melo amra, mesmo quando não tem uma largura de tefach perto do teto da Sikirat Hatanim, na mesma obra, também tem uma limitação na situação. Ela chega em Bishipuá, viramos a página, Tefach. Avarez Bishipuá Tefach, Shipuê Oalim, que Oalim Damo. Fala o sábio, quando é que é permitido colocar a Sikirat Hatanim, esse mosqueteiro, essas telas em volta da cama? Quando não temos teto de 10 cm, Tefach, é só se o Shipuá, a inclinação, não tem Tefach, ou seja, a distância entre o centro da Sikirat Hatanim e as pontas da Sikirat Hatanim, dessas telas perto da cama, não tem tefach. Por isso, tem tefach 10 cm entre a haste central da Sikirat Hatanim, a extremidade dessas telas, se tem tefach, é proibido. Tipo, eu alim que eu alindam, porque a inclinação de uma tela é como se fosse teto. É como se a pessoa assim tivesse feito teto de 10 cm, tefach na horizontal, porque a pessoa assim tem uma distância do centro até a extremidade dessa Sikirat Hatanim, dessas telas de tefach. Ou seja, se a distância entre as duas pontas, perto da cama, são de 2 tefachim, 20 cm, já é proibido estender e tirar essa Sikirat Hatanim em Shabbat. Marav Shisha Ben Dravid falou, o sábio Sayar Nashar, é permitido vestir chapéu de feltro, aquela lã ressecada. Vê a Tânia, vai estar falando diferente, a Sur, vai estar falando que é proibido vestir chapéu de feltro. Lokash, não é uma contradição. Hadeit Betefach, Hadeleit Betefach. Tem duas questões diferentes. Se a aba desse chapéu mede 10 cm, tefach, e a pessoa está vestindo esse chapéu como boné para se proteger do sol, a pessoa está fazendo uma tenda sobre si mesmo e é proibido. Hadeleit Betefach, porque se a aba mede menos do que 10 cm, menos do que tefach, é permitido vestir esse chapéu em Shabbat, não está fazendo uma tenda. Ela meta, se é assim que existe a proibição de fazer uma tenda quando a pessoa veste alguma roupa, talit, e deixou uma sobra do talit em frente de sua cabeça de tefach 10 cm. Também está proibido por causa de estar fazendo uma tenda? Como se está permitido fazer isso? Sabes, já viram gerações anteriores que não proibiram isso? Como se está permitido? E lá temos que corrigir, porque realmente seria proibido vestir chapéu de feltro, lokasha. Não é uma contradição. Hadamiadaka delomiadaka. Tem duas situações diferentes. Se esse chapéu de feltro está amarrado ao pescoço da pessoa, e não temos de receio que esse chapéu de feltro vai cair na rua, a pessoa pode vestir sim esse chapéu de feltro no Shabbat. Hadelomiadaka. Porém, se esse chapéu de feltro não está preso ao pescoço da pessoa, temos o receio que esse chapéu vai cair na rua no Shabbat, a pessoa vai carregar 4 ou 2 metros de forma proibida. Se a proibição aqui não é uma proibição referente à proibição de construir recinto ou uma tenda, e sim é uma cerca rabínica para a pessoa não chegar a carregar na rua no Shabbat. Continua a matriz de uma nova Mishnah. Marzirin Tzira Tachton Bamigdash. Com relação a portas de utensílios que se deslocaram, a pessoa quer devolver essas portas no Shabbat. Será que é permitido ou proibido? Fala a Mishnah. Marzirin Tzira Tachton Bamigdash. Se tinha uma porta de utensílio que tinha dois tzirim, dois eixos, que conectavam a porta às paredes do utensílio, marzirin tzir atachton. Se o tzir atachton, esse eixo inferior, se desprendeu, a pessoa pode devolver no Bet HaMikdash. Se no Bet HaMikdash, que não decretaram leis rabínicas, é permitido devolver esse tzir atachton, esse eixo inferior, às paredes do utensílio. A pessoa não está construindo o utensílio em Shabbat, porque esse tzir elyon, esse eixo superior, ainda está conectado às paredes do utensílio e essa porta ainda está na vertical. A pessoa está melhorando isso, conectando esse tzir tachton nas paredes do utensílio. Essa é uma proibição rabínica e não proibiram as proibições rabínicas no Beit HaMikdash. Avaloba Medina, porém é proibido fazer isso fora do Beit HaMikdash. Ve'ayon, porém se tira Elion da porta, se eixo superior da porta se desconecta das paredes do utensílio, essa porta vai cair para frente. A pessoa que vai recolocar esse tzir vai estar construindo um utensílio em Shabbat. Kam ve'kanasur, fala Tanakama, é proibido também colocar esse tzir Elion de volta também no Beit HaMikdash. Fala Tanakama que existe sim binyan vestirá bekelim. Existe a proibição de construir e desmontar utensílios em Shabbat pela Torá. Isso é proibido devolver esse tzir Elion a essas paredes do utensílio. Essa é a proibição de Tanakama. Rabbi Domer fala Rabbi Udá, Elion ba-Mikdash ve-Tachton ba-Medina. Fala Rabbi Udá diferente. Se esse tzir Elion, esse eixo superior se desprendeu, a pessoa pode devolver esse eixo superior no Beit HaMikdash. Você fala Rabbi Udá, toda a proibição é uma proibição só rabínica e no Beit HaMikdash não decretaram proibições rabínicas. A pessoa pode devolver esse tzir Elion às paredes do utensílio. Ve-Tachton ba-Medina, porém sim, o eixo inferior se desprendeu. E o eixo superior ainda está preso às paredes do utensílio, a pessoa pode recolocar esse tzir Tachton nas paredes do utensílio, mesmo fora do Beit HaMikdash, conforme a vida não existe binyan ve-kistra be-kilim, não existe a proibição de construir e desmontar utensílios pela Torá, e os sábios não proibiram a pessoa de devolver esse tzir Tachton, esse eixo inferior, fora do Beit HaMikdash. Vez que esse tzir Elion ainda está mantendo a porta desse utensílio na vertical, a pessoa não está construindo um utensílio, nem parece que está construindo um utensílio também. Essa é uma coisa que deve estar na cama. Se existe a proibição de binyan vestirá bekelim, construir e desmontar utensílios pela Torá ou não. Fala, Maratano, Rabana. Fala, Breta. Tzir dele tzidat yival migdá. Com relação ao tzir, esse eixo que conecta entre a porta e as paredes do utensílio, aqui está o tzir tachton. Esse eixo inferior dos utensílios, Shidat e Ival Migdal são armários e caixas de madeira, não estão conectados ao chão. Bamigdash Marzir é permitido devolver esse Tzir HaTachton, esse eixo inferior no Beit HaMikdash. O mesmo da proibição, a proibição rabínica, os sábios não declararam proibições rabínicas no Beit HaMikdash. Falando em Rabbi Medina, Dorkin, fora do Beit HaMikdash é proibido devolver esse Tzir HaTachton a essas paredes do utensílio, mesmo que o Tzir HaElyon ainda está suportando essas paredes do utensílio na vertical, por isso eles proibiram devolver o tzir HaTachton, porque parece que a pessoa está construindo um utensílio em Shabbat. Porém, Dorkin, se esse eixo começou a se deslocar um pouco das paredes do utensílio, a pessoa pode empurrar esse eixo de volta, recolocar no lugar, todo o tempo que esse eixo não se deslocou completamente das paredes do utensílio, é permitido. Isso é com relação ao tzir HaTachton, Verha Elion, porém com relação a esse eixo superior, tzir HaElyon, Kandekandoyakzir, é proibido devolver esse tzir Elion também no Beit HaMikdash e também fora do Beit HaMikdash. Como está na cama, a pessoa vai estar assim construindo o utensílio pela Torá e é proibido também no Beit HaMikdash e fora do Beit HaMikdash. Fala, Breta, que Zerá chama, por que seria proibido devolver esse tzir HaTachton, esse eixo inferior às paredes do utensílio fora do Beit HaMikdash? Zerá chama Itka. O motivo disso é que talvez a pessoa vai chegar a trazer um martelo e vai martelar esse eixo e vai estar fazendo uma kibah patish, consertando o tecido em Shabbat. Isso é proibido pela Torá. Vim taká, hayav hadat, se a pessoa fez isso, está obrigado a fazer o korban hatat, porque transgrediu uma lahada Torá. Por isso, eles deram uma cerca rabin que falam que a pessoa não pode devolver nenhum tzir, nem o tzir HaTachton, aquele eixo inferior, no tecido em Shabbat. Shilbor ve-shildut ve-shiletzia, com relação a compartimentos, utensílios que estão presos ao chão, a pessoa não pode devolver nenhum tzir, nenhum eixo. E se a pessoa se devolver algum eixo, está obrigado a fazer o korban hatat. O conceito é, todos concordam que existe a proibição de construir residências e um buraco, um duto, um reservatório, que estão conectados ao chão. Se a pessoa está adicionando algo a esses compartimentos, a pessoa está construindo um recinto em Shabbat e é proibido pela Torá, se a pessoa fez isso, tem que fazer o korban hatat. Para só utensílios, vimos que é uma marrota que está na cama e irá se existe a proibição de construir e desmontar utensílios no Shabbat ou não. Continua a Mishnah, Matnitin, Marzir, Netiab, Amigdash. De passagem, queríamos a diferença entre o Beit HaMikdash e fora do Beit HaMikdash com relação às rabínicas. As Mishnah vão trazer outras alachot com relação a isso. Marzir, Netiab, Amigdash. Está lá, Mishnah, um coelho que tinha machucado a véspera de Shabbat, colocou uma atadura com um creme da véspera de Shabbat, é um creme espesso. Ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash com um creme e uma atadura em suas mãos. Alahá fala que o Kohen tem que estar com as mãos livres, encostando em todos os utensílios do Betamigdash e dos Korbanot também. Ele não pode trabalhar com luvas, por exemplo. Então, ele não pode trabalhar também com uma atadura. Ele tirou essa atadura no Shabbat, mas ele pode devolver essa atadura no Shabbat. Mesmo que seja proibido devolver uma atadura no Shabbat, que a pessoa vai fazer memarear, talvez vai alisar esse creme e colocar essa atadura em seu machucado, mesmo assim vocês nos permitiram para que ele possa assim tirar essa atadura e possa devolver essa atadura no Shabbat para que ele possa trabalhar no Beit HaMikdash. A valor do Medina, porém, a pessoa não pode devolver uma atadura com creme fora do Beit HaMikdash, porque é uma halakha rabínica, está proibido. Em Betrilá, fala a Mishnah, porém, se esse Kohen não tinha uma atadura na véspera do Shabbat, é proibido colocar uma atadura no Shabbat dentro do Beit HaMikdash e fora do Beit HaMikdash também. Você não viu o motivo de permitir um Kohen colocar uma atadura no Beit HaMikdash? Vez que isso não serve ao trabalho do Beit HaMikdash. Porque vocês falam que a pessoa pode devolver uma atadura no Beit HaMikdash, é porque o Kohen tirou por causa do trabalho do Beit HaMikdash, vocês permitiram ele devolver. Se ele não tinha da véspera do Shabbat, vocês não permitiram ele colocar de primeira vez no Shabbat. Continua a Gemara, tendo a Rabana falar, Se a pessoa tinha uma atadura, essa atadura caiu do machucado. Marzirin be Shabbat. É permitido devolver essa atadura no Shabbat. Agora vamos ver como se trata esse caso. Ibidomer fala, Ibidá, Uchleka lemata, Dorka lemala. Se essa atadura se deslocou para baixo do machucado, a pessoa pode levantar essa atadura. Lemala, se se deslocou para cima do machucado, Dorka lemata, a pessoa pode empurrar para baixo em direção ao machucado. Para ele falar, Ibidá, a pessoa não pode pegar a atadura que caiu do machucado e devolver no machucado. O Megale mitzateretia, o Mekaner, Piamaka, a pessoa pode erguer um pouquinho, levantar um pouquinho essa atadura para limpar o machucado. A pessoa pode fazer do outro lado do machucado também a mesma coisa, erguer um pouquinho essa atadura e limpar o machucado. Assim a pessoa vai acabar limpando todo esse machucado no Shabbat. Porque a pessoa não pode limpar a atadura, porque você vai estar fazendo memarear, o peixe memarear, vai estar alisando esse creme que ele colocou na atadura, é proibido, está alisando uma superfície espessa no Shabbat. Vem Mireia Hayav Khatat, se a pessoa fez isso, tem que trazer o Korban Khatat, que transgrediu uma proibição da Torá de memarear. Amara Viudá Mashmo falou: sabe a Lachá Kirab Viudá? A Lachá é como a ideia que a pessoa não pode pegar uma atadura que caiu do machucado e recolocar. A pessoa pode ajeitar um pouco, posicionar essa atadura que não caiu ainda. Amara Prezada falou: Prezada Lochano, quando isso se aplica, que fala que está na cama, que a pessoa poderia pegar uma atadura que caiu no chão e recolocar no machucado. Ela se pirchar gabekli, só se essa atadura caiu sobre um utensílio. Aval pirchar gabekarga de vracola, só se falar Prezada, porém, se essa atadura caiu no chão, é proibido recolocar essa atadura no machucado no Shabbat. Vê se essa atadura caiu no chão, a pessoa recolocando essa atadura no machucado vai fazer um novo curativo no Shabbat. E conforme todas as opiniões, isso é proibido. Se essa atadura caiu em algum utensílio, a pessoa pode recolocar. Não é considerado que a pessoa está fazendo um novo curativo no Shabbat. Amar Mar Baravashi falou: Mar, filho de Ravashi, Rabba Kaim na Kame Abba. Nós estávamos na frente do meu pai, Ravashi, na Flalei Abeisadia. Uma atadura de Ravashi caiu sobre uma almofada de Kame Adelei. E Ravashi recolocou essa atadura no machucado dele. Aminalei, eu falei para Ravashi. O senhor não concorda com o que falou Rav Chisda? Machloket? Toda machloket está na câmera. A pessoa pode recolocar uma atadura no Shabbat ou não? Se Pirshaga Bekli, é só se essa atadura caiu num utensílio. Aval Pirshaga Bekar Kassir, para isso se caiu sobre a terra, é proibido. E falou Shmuel que ela cai como Rav Yudá. Que mesmo que essa atadura caiu sobre um utensílio, é proibido recolocar essa atadura no machucado. E Ravashi recolocou essa atadura que não fala, seria proibido. Amarli, falou Ravashi, não shmi ali, que lomar nos filhos. Ele falou Ravashi, eu não concordo com Rav Chisda. Aparentemente, Ravashi sustenta que a machloket é só se a atadura caiu no chão. Aí Tanakama fala que a pessoa pode recolocar essa atadura no machucado. Ele fala que não pode, mas se a atadura caiu num utensílio, mesmo ele Ravashi concorda que a pessoa pode recolocar essa atadura no machucado. Por isso, Ravashi recolocou essa atadura que caiu sobre uma almofada no machucado no Shabbat. Você fala que a Gemara está chamando uma nova Mishnah com novos conceitos. Por um caso, não é melhor. Amém e amém.